Geraldo Mesquita.
Senadora Séries, não queria interromper seu discurso, ele é importante, mas a senhora tocou num assunto aí que me remeteu a uma iniciativa nossa, logo que chegamos no Senado, que diz respeito aos jovens que estão no campo brasileiro. Todos nós votamos aqui a favor da aprovação da PEC da Juventude. Agora, a minha expectativa é de que ela seja efetiva, né? Que ela se transforme num instrumento, de fato, de inclusão de milhões de jovens do nosso país no processo de desenvolvimento econômico, social e político do nosso país. A minha expectativa é essa. Agora, logo que cheguei aqui, protocolei uma proposta de emenda constitucional também. Em suma, que assim como nós temos até hoje o agente de saúde, que é recrutado na própria comunidade, como a senhora sabe, todos nós sabemos, eu propus aqui a criação do agente rural, agente comunitário rural. O que seria isso? O recrutamento de jovens que eles têm o conhecimento nato, né, da atividade rural, quando vivem com suas famílias no meio rural. As condições eram uma permanência mínima de 5 anos no campo, um conhecimento razoável. Eles seriam recrutados por um processo seletivo e seriam submetidos a cursos e aperfeiçoamentos para que conhecimentos fossem agregados ao seu próprio conhecimento natural e colocados subsidiariamente à disposição dos órgãos de assistência técnica no campo. Isso, por si só, senadora Séries, criaria a condição de trabalho, de sobrevivência desses jovens, né? E teríamos a assistência técnica que, pelo menos lá na minha região, é precaríssima, né? A assistência técnica prestada, além dos técnicos, dos órgãos técnicos, por esses jovens que poderiam ter o seu conhecimento aprimorado, né? Uhum. Acredito que eles entrariam nessa, sim, de corpo e alma, né? Porque representaria uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de sobrevivência, né? No entanto, o Senado até hoje faz cara de paisagem para essa PEC, que eu considero uma proposta, não por ser minha, mas é uma proposta importante, porque se volta efetivamente para o socorro a milhares e talvez milhões de jovens que estão no campo ainda. Eu costumava ouvir, senadora Sérgio, quando andava pela zona rural do meu estado, às vezes eu brincava com um rapaz de mão dada com a moça, eu digo, quando é o casamento? Ele dizia, olha, senador, não posso casar porque eu não tenho renda, não tenho como sobreviver. Não. Entende? Então, isso significaria fortemente a possibilidade desses jovens terem uma perspectiva de vida mais longa, né? Mais adiante, constituir uma família, ter a sua pequena renda para tocar o barco, como se diz. Portanto, o que eu digo, senadora Séries, é que a minha expectativa é de que essa PEC da juventude se transforme efetivamente num instrumento de inclusão dessa juventude tão carente de oportunidades no nosso país. E lamento muito que, até hoje, o Senado tenha feito cara de paisagem, né? Verdade é essa, cara de paisagem para uma proposta que se volta para a juventude rural do nosso país.
Com certeza, senador. O senhor traz aí mais um exemplo, eu citava alguns aqui, de proposições extremamente importantes para tirar, né, vamos assim, do nível da lei, só da lei, para que a gente possa realmente fazer as coisas políticas que sejam executadas. E aí nós temos um exemplo, né, perfeito, que temos que tirar essa cara de paisagem da sua proposição e aprovar ainda esse ano, já em homenagem à própria PEC da Juventude, uma forma bem concreta, né, de envolvimento do jovem com trabalho na sociedade como um todo. Eu poderia falar aqui, inclusive, até porque o nosso ministro, senador ministro está presidindo, né? Eu diria que tem políticas públicas que estão fazendo a diferença já e que estão auxiliando os jovens. Por exemplo, Luz para Todos, que o senhor é um grande, grande executor desse projeto, né? Claro que a ministra Dilma criou e depois eram os outros executando, mas o senhor foi muito pulso firme e determinado. A gente sabe que o Luz para Todos hoje está no pé que está nesse país, graças à sua atuação muito firme nos últimos tempos, pelo menos desde que o senhor assumiu, o senhor foi muito determinado. Porque se não tivesse sido, pelo menos no meu Mato Grosso, não estaria tão adiantado o programa, né? Quase que... É que lá é um mundo sem fim, senador Lobão, para Luz para Todos. Começou com 32 mil no primeiro levantamento que apareceu no IBGE, no começo do programa, eram 32 mil. Hoje, nós já temos mais de 100 mil. Né? Quase 100 mil feitos e cento e tantos mil, quer dizer, ainda tem mais um percentual de 30 mil, coisa parecida, né, para executar. Porque isso aí é justo também reflexo da nossa juventude que está se acomodando lá no campo, que antes, sem nenhuma condição, ele pegava um tamaninho, ele saía de lá, sumia dos pais, ia procurar o destino, sabe Deus fazer o quê em muitas periferias, muitas vezes, né? E, no entanto, com o Luz para Todos, foi uma grande mola propulsora da fixação dessa juventude no campo. Quer dizer, se ele tinha um pedacinho de terra, a família tinha, ele cortava um pedaço do terreno, faz a sua casinha, tem o programa de moradia, de construção de casas na área rural e com Luz para Todos. Então, isso animou a energia. A gente não tem noção, aliás, só tem noção quem não a tinha e a tem agora, da importância dela, que eu não vou ficar falando aqui porque eu tenho que falar de um outro tema ainda e está tudo iluminando aqui na minha volta. Subo a esta tribuna ainda, senhor presidente, para falar de um evento muito importante que aconteceu ontem em Joanesburgo, na África do Sul. Durante as últimas partidas da Copa do Mundo, o nome é O Brasil Te Chama, realizado pelo Ministério do Turismo, e o convite foi o lançamento da nova campanha de promoção do Brasil nos mercados internacionais para a Copa de 2014. O presidente Lula esteve presente e, por eu ter compromissos já agendados, não pude ir. No entanto, destaco o evento na tribuna desta casa como uma forma de divulgação da Copa de 2014, que será realizada em várias cidades brasileiras, inclusive na capital do meu querido Mato Grosso, lá em Cuiabá. Além da festa do futebol, a Copa de 2014 certamente que ampliará a visitação internacional à nossa Cuiabá, como o portal da Amazônia e do Pantanal, um dos mais extraordinários patrimônios da humanidade. O Mar de Xaraés, a maior planície inundável do mundo, com fauna e flora exuberantes, tradições culturais e características ímpares e uma população acolhedora de uma simpatia e uma hospitalidade sem igual. A partir de Cuiabá, os visitantes certamente que se espalharão por toda a região pantaneira, constatando os fenômenos que ali têm sido plantados pelo trabalho e pela criatividade da população mato-grossense. Falar em Cuiabá, senhor presidente, é falar também das belezas da Chapada dos Guimarães, do Rio Cuiabá, de Nobres, de Poconé, da festeira cidade de Santo Antônio de Leverger, do nosso saudoso Jonas Pinheiro, que serve de palco para um dos carnavais regionais mais animados e descontraídos de todo o Brasil. Falar de Cuiabá é falar de Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Querência, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e tantas cidades que se transformaram aos olhos do mundo em centros de excelência na produção de soja, de algodão, concentrando o maior rebanho bovino do planeta e merecendo destaque pelo acolhimento de migrações que vieram não só de tantas regiões do Brasil, mas também de diversas partes do mundo, formando um contingente populacional que, como em poucas regiões do planeta, tem hoje a marca consagradora da diversidade. A Casa Brasil em Joanesburgo, montada na capital africana, é uma forma de divulgar essas belezas e outras tantas atrações do nosso país, para que turistas do mundo todo se preparem para a Copa de 2014 e prestigiem esse tão importante evento esportivo. É uma parceria entre os Ministérios do Esporte, do Turismo, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Indústria e Comércio, o da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores. APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos. A SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O Comitê Organizador Local da Copa FIFA de 2014 no Brasil. E as 12 cidades, sedes brasileiras, inclusive a minha Cuiabá. O ministro do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho, definiu eixos de atuação do Ministério para a Copa 2014 e a Casa Brasil, lá em Joanesburgo, é um deles. O espaço de promoção recebeu dezenas de turistas do mundo todo, todos curiosos em conhecer nossas belezas naturais e obter informações do nosso Brasil. Destaco a presença de cerca de 40 crianças sul-africanas que, na tarde de quinta-feira, dia 1º, puderam conhecer um pouco mais da cultura brasileira com a divertida oficina de capoeira seguida de um passeio pela Casa Brasil, que incluíram visitas ao Museu do Futebol e à Sala de Tecnologia. Os jovens rapidamente identificaram as semelhanças entre a cultura e as tradições do Brasil e da África do Sul. Embora todos tenham expressado o desejo de visitar o Brasil, muitos disseram que essa experiência foi provavelmente o mais próximo que vão chegar do Brasil e, portanto, vão lembrar para sempre esse momento especial. Senhores e senhoras, a iniciativa de integração da juventude sul-africana com a cultura brasileira por meio de visitas à Casa Brasil é resultado de uma parceria da representação brasileira da Copa com o Departamento de Desporto, Lazer, Arte e Cultura de Gauteng e o grupo Conquest for Life. Cerca de 600 sul-africanos dessas organizações são esperados para visitar a exposição na Casa Brasil, que vai até dia 11 de julho. Em Joanesburgo. A Copa de 2014 será um sucesso no que depender de nós. O Ministério do Turismo definiu eixos de atuação que dizem respeito à qualificação dos profissionais que irão atuar nesse evento, promovendo a atratividade e satisfação do turista por meio da classificação profissional de serviços como receptivos de aeroportos, estações, hotéis, funcionários de restaurantes, motoristas de táxi e outros serviços. É o programa Bem Receber a Copa, que tem como objetivo qualificar o setor de turismo, focando em pessoas, empresas e destinos. Também foram definidos como fatores de sucesso a alimentação, a hospedagem, a receptividade, a segurança para o turismo e os serviços em geral. É um planejamento estratégico em andamento para o sucesso de nosso evento. Essas ações serão feitas no âmbito das 12 cidades-sede, sem ignorar o contexto regional no qual estão inseridas, conforme a política e estruturante do Ministério. O MTUR destaca a importância desse evento para a consolidação do país como destino turístico internacional, mas reconhece que tal resultado só será alcançado com o planejamento coordenado e integrado das ações e dos programas de estruturação e promoção. Gostaria, senhores e senhoras, finalizando, de agradecer o convite para conhecer a Casa Brasil em Joanesburgo e dizer o quão estou orgulhosa do nosso país. Parabéns a todos que organizam e fazem parte deste evento. Parabéns ao nosso presidente Lula, que lá está, que lá esteve na Casa Brasil no dia de ontem. Realmente é muito importante essa mobilização. Nesses dias, lá na África do Sul, nos dias que já passaram e nos dias que ainda restam, né, nos poucos dias que restam da Copa do Mundo na África do Sul, essa mobilização do Brasil lá é da maior relevância para mostrar o nosso país, né, lá, para que em 2014 o mundo venha para o Brasil. Muito obrigada.